真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que você deveria acessar todos os dias, porque sim, todos os dias nós postamos notícias que podem mudar a sua vida. Então se você está procurando emprego, quer mudar de país, quer morar em outra cidade, quer encontrar uma nova perspectiva, explorar novos horizontes, olha aí, galera. Você vai acessar o site vagaspelomundo.com.br e pesquisar lá na lupinha o país, o tema que te interessa, porque tem muita, muita matéria interessante e a gente fica muito lisonjeado com a sua visita. Então acesse sempre o site vagaspelomundo.com.br, porque sim, né? Porque tem que acessar para saber pô, o que tá rolando no mundo. É importante acessar e também deixar o convite para que você nos siga em todas as nossas redes sociais. É arroba vagas pelo mundo em tudo, tem canal no YouTube, tem Twitter, tem TikTok, tem LinkedIn, tem Facebook, tem tudo.
É verdade, certo? Olha, e o aniversário tá chegando, hein, Claudinho?
Tá chegando, bicho.
Dia 7 de março começa a festa, hein, o Claudinho, começa. Aniversário do Claudinho, e no meu é dia 12 de março.
Só que eu não tenho muito essa coisa de, ai, que vontade de fazer, eu tenho, conheço uma galera que assim, tipo, fica de...
Sim, tem gente que tem mais empolgação, eu já tive mais, confesso. Mas eu ainda quero ganhar presente. Eu queria mandar um beijo especial, Claudinho. Sabe pra quem? Pra Clívia. Clívia, de Clívia. São Luís.
A Europa.
Olha a coincidência. Nossa, ouvinte fiel. Ela ouve a gente viajando.
Pelo interior do Maranhão.
E ela ouve a gente sempre, querida. Dá boas risadas. E ela faz aniversário no dia 12 de março, junto comigo e o filho... No dia 7 de março, junto contigo.
Olha,
ou é coincidência, ou é destino, ou é Deus, não sei. Mas
que
assim,
loucura, né?
Ela começou a nos ouvir recentemente. Uhum. E uma querida, obrigada, Lívia, um beijo.
Clívia.
Eu falei Lívia?
Falou Lívia.
Clívia, é um nome diferente, um nome diferente.
Beijo, Clívia,
um
obrigado.
Um beijo grande.
Boa viagem aí, bom trabalho. E quem sabe logo, logo a gente não se encontra aqui na Europa.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Beijo grande e... dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Ship. Se você vai viajar pro exterior e não quer ficar, né, desconectado, porque ninguém quer, ninguém pode, ninguém precisa ficar desconectado, acesse o site americaship.com, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Ship tem para você, faz a compra. E, claro, pode pagar em até 6 vezes. O chip também tem 3 tamanhos. E tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Ship. E depois de fazer a compra, vai perguntar lá, quando você estiver fazendo a compra, tem cupom de desconto, você bota vagas pelo mundo, ganha desconto. E viaja conectado, inclusive a America Ship deixa você rotear a sua internet com as pessoas próximas. Então assim, ó, é sensacional, viajar com conexão de alta velocidade para muitos destinos, inclusive com ligação ilimitada. Acesse o site americaship.com e segue também a America Ship no Instagram, que é @americashipoficial. E hoje, Amandinha?
Olha, Claudinho.
Ah, não, eu tenho que mandar beijo também.
É, eu só queria falar uma coisinha.
Fala uma coisinha só.
No último episódio, né, foi bem especial, qual o seu limite, né? E muitas pessoas me responderam, me mandaram mensagens dizendo o seguinte. Eu estou no limite aqui no Brasil. Muita gente querendo morar fora, né? Muita gente que nos ouve tem o sonho de morar fora.
Lembrei do Zeca Camargo.
E tá no
limite.
E tá no limite.
Você que tá aí comendo olho de cabra.
E tá no limite, tá no limite. Tem pessoas fazendo curso de sobrevivência, tem pessoas...
Sabia que o Zeca Camargo é meu amigo no Instagram, né?
É. Já recebeu o...
Ganhou meu livro, ele curte as minhas postagens.
É.
O Zeca. Zeca Camargo! Um abraço, ele tá na Band, né?
Ele te curte, né, Claudinho?
É, Zeca é gente boa.
Claudinho tem alguns fãs homens também, tem bastante, faz sucesso.
Turma do Salame, olha aí!
Faz sucesso, o pessoal gosta também de um barbudo, um lenhador... Não é?
Não sei.
Deve ser.
Às vezes, né?
Como é que é?
Não, assistiram Machos Alfa?
Sim.
Não, é isso. É a turma amizade, entendeu?
É.
Amizade. Claro. Isso aí é um clã. Isso aí são os lobinhos. Não tem os escoteiros, não são os lobinhos?
São.
Então, nós somos os machos alfa. A gente se encontra por aí. Obrigado pra você que é meu fã. Vou mandar um pelinho da minha barba. Alô, Goiânia!
Mais fácil,
aliás, quem sabe...
Mais fácil o livro autografado.
Peraí, para tudo, balança, fofoca, balança. Faustão internado.
De novo,
vai ter que fazer um transplante de rins.
Ah, meu Deus.
Diz que tá fudido.
Sério?
Tá fudido, vai ter que fazer um transplante de rim. Vi agora de manhã, acordei, Twitter, né?
Mas fica tranquilo que logo ele consegue.
Agora, cada um, dá uma dica aí, se você tem alguma situação e puder atrasar um pouquinho a sua ida ao hospital, né? Brincadeira. Não, mas um beijo pro Faustão que nos ouve, né?
Beijo pro Faustão.
Glorioso, galera! Pô, e esses dias eu ainda te falei, o Faustão tá sumido, cara.
Tá sumido.
Porque antes você postou rede social e tal. Queria agradecer. Né, ele postou?
Postou.
E agora parece que vai ter que fazer um transplante de rins.
É, não é fácil também, né? Porque saúde fica muito debilitada.
E o cara tem que tomar, não sei se você sabe como é que é. Eu tenho um amigo meu transplantado.
Uhum.
Eu acho que eu já contei essa história aqui, né?
Sim.
Que ele teve problema no rins, ele era muito, muito jovem. É rins porque são dois, né?
É.
Então é sempre no plural. Você que tá nos ouvindo, você fala assim, eu tô com uma dor no rim, tá errado. São dois, então é uma dor no rins.
Nos rins.
No rins.
Nos rins.
Aí esse amigo meu, ele do nada um dia acordou com problema no rins. E aí foi, teve que ir. Um tava seco, parecia uma uva passa, e o outro ele teve que transplantar. Uhum. Transplanteou. Aí o cara toma uma cacetada de remédio pra poder o negócio da rejeição lá. Tem que ficar tomando. Por isso que tem que ser muito compatível.
Uhum.
Porque senão daí tu toma menos remédio. Quem toma mais e tal. Aí tá, ele tá, se escapou de cu cuspido. Trocou o rins e segue a vida.
Segue em frente.
O que ele pensou? Agora eu tenho que aproveitar.
Vou beber tudo.
E caiu na bebida. E foi pra bebida. E o pior do que? Deste lado.
Nossa.
Que é um horror pro rins.
É.
E resumo, tá fudido de novo. É. Trocar o rins, porque botou o rins novo, gastou com a bebida e agora.
É. Deste lado é perigoso,
não.
Perigoso.
Glorioso. Então, assim. Não, e com certeza a gente tem algum ouvinte.
Transplantado.
Ou que tá aí fazendo hemodiálise,
ou que
é fudido.
Ou
então,
que sabe alguém da família.
Cara, tem paciência, tenha calma. Porque não é fácil, mas espero que a gente faça companhia pra você, dê umas boas risadinhas. Né? Geralmente quem tá doente, dá risadinha e peida, né? Já viu que o cara... Opa! Opa! Então, assim, né? Beijo pra você que ri e solta pum, meu! Eita, tem uma turma, bicho.
Tem.
Turma.
Quais os beijos que tu queria mandar?
Ah, eu queria mandar beijo, porque no fim de semana, não, olha, mais longo, mais comprido que discurso de galo.
Foi.
Porra, acontece
também quando
tudo!
Quando a gente acorda às 6 da manhã, quantos, também o final,
caralho,
de semana rende, né?
É. Puta que paroca. No sábado vamos ver a neve.
Que ainda vai ter um vídeo no nosso canal.
Lages.
É, vai.
Lá ele.
Vai.
No teu
ter.
Canal.
Vai ter. No canal.
Lespe. E aí, o que acontece? A gente foi, Amanda é a típica pessoa emocionada com a neve, né?
Sou.
Carro deslizando, a gente pra morrer, e ela, ai, que lindo, tirando foto.
Não sou eu que tô dirigindo,
Jesus,
né?
Jesus, eu tô com um nó aqui no ombro. Rapaz, da emoção de dirigir na neve, galera.
E o caminhão, acho que ele não tinha passado ainda, ou tinha passado...
O que limpa a neve, né?
Já tinha passado fazia algumas horas.
Favorei,
e tava deslizando,
tava,
né? Nossa.
Tava. E aí... Mais liso que barriga de sapo. Aí tá, fomos lá na neve, beleza. Tamo no meio do nada, não pega celular, inóspito.
É.
Barulho do inóspito.
Gente perdida sem GPS, pedindo informação de como sair dali.
Menos 10 graus, neve, frio, vento. Vai, baré. Quando chega pra rede, mensagem, estourou um cano na tua casa. Puta que pariu. Não, mas estourou um cano.
A sorte que a gente foi bem cedo, né? Conseguiu aproveitar um pouquinho.
Aí voltamos correndo, cano pingando.
Mas não deu pra almoçar. Tá?
Aí no domingo, tivemos um churrasco. Era aqui os meus beijos. Queria mandar beijos e abraços pra Leilinha, pro Felipe. Eu sei que eles nos ouvem.
Ouvem.
Anfitriões de mão cheia. Obrigado de corpo. Pro Juca, querido.
É.
Tô chateado com a Marie. Mas isso acontece.
Gatinho.
Um gatinho maravilhoso. Queria mandar um abraço também.
Pra Bruna. Pro Fábio.
Exatamente, pro Fabão. Tivemos altos papos. Aliás, eu acho que estamos prontos para o fim do mundo, hein? Depois desse churrasco.
É.
Porque, porra, um vento, rapaz. Uma chuva.
É,
um vento sul, né? Um vento súnego, encarnado.
É.
Porra, mas fizemos a carne. Todo mundo comeu bem. Queria mandar um abraço para eles. Obrigado de coração.
Pra todo mundo.
Obrigado. E vamos repetir.
Vamos, com
mas
certeza.
Mas daí vamos mudar o prato.
Ah.
Porque daí pode chover, ventar. Nós vamos fazer uma feijoada.
Ah, boa.
E aí...
Ou pastel, né?
Ou pastel. Então tá. Obrigado, tá, Leilinha? Beijo grande aí pra vocês.
Beijo.
A gente se encontra mais vezes, se Deus quiser.
Vamos.
Certo?
E hoje,
Amandinha? Hoje a gente vai falar
uma
o quê?
Uma chance de recomeçar.
Puta,
olha,
vida.
Morar fora realmente é uma chance de recomeçar, porque nós temos a oportunidade de reescrever a nossa história, de começar uma vida nova. É claro que nós sempre vamos ter a nossa carga, né, a nossa bagagem emocional, a nossa história, de onde a gente veio, o que a gente já passou, e isso é muito difícil de reescrever, né? Mas isso tudo faz parte da nossa vida, faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa evolução, de tudo que a gente já viveu, mas a gente tem a oportunidade de fazer diferente, de estar numa sociedade nova, de estar num lugar novo, onde ninguém te conhece, e reescrever a sua história. Quando a gente vai morar fora, o Claudinho até escreveu sobre isso, né? Muitas vezes no livro dele e nos textos que ele escrevia sobre morar fora, vou dizer escrevia, porque faz tempo que ele não escreve, né, Claudinho, sobre morar fora.
Olha aí a pressão na galera.
Mas ele vai voltar a escrever.
Vai. Tá com tempo, tá sobrando.
Vai.
Não.
Vai, os textos mais poéticos do Claudinho, que são muito bons. E quando a gente vai morar fora, a gente tem uma oportunidade de escrever uma história num caderno em branco, né? Numa nova história. E muitas pessoas ficam perdidas, né, nesse início de vida nova no exterior. Por quê? Será que eu tenho que agir como eu sempre agi? Será que eu tenho que mudar? Quais são as escolhas que eu vou fazer? E como que eu vou me relacionar com as outras pessoas novas no exterior, que têm uma vida completamente diferente da minha, que têm hábitos culturais completamente diferentes dos meus? Como que eu vou me relacionar com pessoas, às vezes, um pouco mais frias, né? Às vezes, na Europa, você não vai ter aquele contato tanto de touch, né, Claudinho? De tocar tanto
como
nas pessoas.
Clean, né?
Tem pessoas que gostam muito de tocar, né? E aqui na Europa é diferente. E aí, Claudinho? Como que a gente faz?
Ah, eu não sei. Eu acho que a gente... Primeiro que eu sempre falo isso, né? Que morar fora é pra todo mundo, só não é pra qualquer um. Porque eu acho que não é todo mundo que consegue recomeçar, sabe?
Uhum.
A gente fica... Tudo que tu disse aí de ficar muito... Ah, porque lá eu era assim, lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo e tal. Eu acho que é uma coisa que mais nos atrapalha do que nos ajuda quando a gente vem morar fora. Porque, querendo ou não, só vai ter essa chance de... Só vai ser um recomeço se tu permitir que isso aconteça, entende? E tem muita gente que eu vejo que vem muito amarrado, assim. Tá amarrado!
Que susto!
Pra ficar esperto.
Pra acordar agora.
Tem muita gente que vem assim, ah, não, porque lá eu era aquilo, eu tinha isso, eu tinha aquilo, meu carro era esse, minha casa era assim, minha roupa de cama, meu travesseiro, meu... sei lá, tudo que a pessoa deixou pra trás. Tem gente que também não tinha nada. O cara dormia num colchão, cagava num balde. Também tem.
Uma
turma fodida aí, não.
Tem.
Então, mas no geral a gente fica com... Não, porque lá eu tinha prestígio, lá eu era conhecido, lá não sei o quê.
Uhum.
E eu acho que... Por isso que eu falo que não é todo mundo que tem essa capacidade, porque tu vai ter que passar uma borracha nisso, sabe? Porque aqui fora, cara, não importa, assim. Tem um monte de pessoa que nem tu. Só em Portugal tem 1 milhão e pouco. De gente que chegou aqui pra tentar a vida e tem que comer, pagar aluguel... Tá caro e tem que correr, entendeu? Uhum. Aí você vai pra Espanha, tem mais uma milhão nada de gente.
Vai pra Irlanda.
Pra Europa. Aí você vai pros Estados Unidos, tem maior cambada de... Cara, nossa. É assim que funciona. Então, a gente se acha muito importante, que é normal.
Sim.
A gente acha que, nossa, o que tem, será gente, do mundo sem mim?
A gente tem que se valorizar, mas a gente também não é a última bolachinha do pacote, né?
Aí você acha a pessoa mais importante. Nossa, a empresa não vive sem mim. Vive. Entendeu? Até a tua mulher e teus filhos vivem sem ti.
Não.
Não vai ser fácil.
Não.
Não, vive. Vive. Não é fácil, mas vive. Tu vai ter que se adaptar.
Sobrevive,
entende?
Né?
Não, tu recomeça, entende? Às vezes, por força...
O que é viver e o que é sobreviver? Também tem isso, né?
Sim,
vida do
vezes...
imigrante, né?
Claro.
Uma coisa é você viver uma vida plena, que nem o Vitor sempre escreve, né? O Vitor Luz sempre escreve no nosso site. Viver uma vida plena, né? Com a saúde mental em dia. Ou então,
difícil.
Sobreviver no exterior, né? Ganhando ali... O seu salário básico ali pra,
né?
Só pra pagar as contas e continuar fazendo a mesma coisa que você fazia no Brasil, que é não ter tempo pra nada.
Então, mas aí
o que
é essa
que é,
história.
É, né? Viver e sobreviver.
É isso, né? Porque essa chance de recomeçar, penso eu, é justamente deixar isso pra trás. Porque se é pra ter essa vida fodida. Não tô dizendo que você tem que vir pra Europa e ficar milionário, ou ir pros Estados Unidos
não.
E ganhar 1 bilhão por mês. Não é isso. Tô dizendo que assim, se você for repetir a mesma receita.
Sim.
Você vai estar igual daqui a pouco, vai estar com dor no corpo, vai estar doente,
uhum.
Vai estar maluco, vai estar com dor de cabeça, vai estar...
Barba falhando.
É, exatamente.
Pulseira, dermatite.
Diarreia, bicho, você vai morrer, meu. Caspa, meu. Chulé atrás da orelha.
Todos os sintomas do estresse, da ansiedade.
No imbigo, chulé no imbigo. O cara começa a ter essas coisas. Por quê? Porque o cara
Será
tá
que o pessoal tá se identificando, hein, Claudinho?
Enfia o dedo agora no seu umbigo e cheira.
Com sintomas.
É, às vezes acontece. Então, assim, é importante a gente não repetir a receita. Vamos lá, se eu colocar numa tichela,
uhum.
Dois ovos, farinha de trigo, uhum, Nescauzinho lá, o chocolate, uhum, não sei o quê, e bater a receita de fazer um bolo de chocolate. Uhum. O que vai sair?
Uhum.
Um bolo de chocolate. Aí tu vai botar no forno e sair. Puta, não era de limão, velho. Que merda. Tá, mas tu botou limão? Não, não botei.
Aham. Uhum.
Né? E eu acho muito isso, que a gente tá sempre fazendo a mesma receita, mas a gente quer ter coisa diferente. A gente bota no forno um frango assado e abre e quer ter um salmão. Não vai ter.
Uhum.
Entende?
E... Qual que era a frase que teu avô dizia?
Ah, essa frase... Olha, meu avô é uma pessoa que, assim, não fez muito na vida. Não, ele fez. Mas, assim, de deixar um legado, né? Por exemplo, assim, deixou sei lá, 5 mil cabeças de gado pra mim? Não deixou.
Mas quando tu nasceu, ele também já era velhinho, já era aposentado.
Ah, não, né? Eu não lembro do meu avô novo.
Trabalhando, né? Não.
Meu avô já nasceu velho, né?
Já.
É. Aí, o avô dizia uma frase que era muito boa. E por que que ele disse o contexto? Lembra da Hebe? Gracinha. A Hebe, saudosa. Sim. Puta, assisti a Hebe pra caralho. Eu liguei, né? Uma vez meu pai queria me matar, que eu liguei naquele 0900 da Mercedes.
Uhum.
Porra, era caro aquela merda.
Era.
E aí, não ganhamos a Mercedes. Meu pai, porra, ligou pra essa merda e tal, que vinha na conta.
Ixi.
Tá. Daí a Hebe, tá assistindo a Hebe e tal, e eu lembro que ela sempre levava a turma, né? Ali, uhum, o Zezé, o pessoal da época, o sertanejo, o Leandro Leonardo,
uhum,
né? Quem que mais? Rita Cadillac! Eita, a turma. E aí, eu não lembro quem que era a pessoa, até pra gente se blindar de um processo, né? Mas eu não lembro quem era. E aí, tava mal vestida a pessoa. Uhum. Né? Assim,
Escolheu mal a roupa.
Isso. Mas, pô, vou na Hebe, vou brilhar. Uhum. E não acertou.
Não brilhou, isso não acontece. Brilhou, não.
E aí, meu avô tava, a gente tava na casa do avô, né? Eu vou assistindo, assim, meu avô sempre com a mãozinha na cara, assim. Eu lembro dele encostado, assim, cansado.
Aposentado?
Cara aposentado e tal. E aí, ele diz assim, daí a mulher, tá, falou, tal, né? E aí, aí a gente falou assim, puta, roupinha complicada, hein? Rapaz. E aí, meu avô falou assim, gato que nasce em forno é gato, não é biscoito. Olha aí, galera! E eu levei muito tempo pra entender isso.
Uhum.
Que é verdade. Você já viu aquela pessoa assim, que você tem um amigo?
Uhum.
Ou até a gente.
Uhum.
Você olha, se o cara... Mal vestido, por exemplo, eu me visto mal, no geral. Aí você me vê de smoking...
Venceu na vida, mas tá mal vestido ainda.
Isso, daí você vê o cara de smoking num evento,
uhum,
um red carpet,
uhum,
em Cannes.
Uhum.
Mas tu vê que o cara saiu do Alegrete, mas o Alegrete não sai do cara.
Sim, sim.
Né?
Saiu lá de Goiânia, mas ainda a Goiânia não saiu
não
dele.
Não, sai da gente. A gente sai da roça, mas a roça não deixa a gente. É uma desgraça. Sim. Então é aquilo, gato que nasce em forno é gato.
E às vezes não é nem a roupa, né? Às vezes você pode estar bem vestido, mas a sua atitude ainda é daquela cidade, saúde.
Obrigado.
Né, então...
E daí o cara vai num buffetzinho que tem ali, né, no Red Card, deve ter um drink.
Deve
o cara chega louco de fome, a desgraça.
É, não
tipo,
sabe ser
rico
fino.
Não sente fome.
Não sabe ser fino.
Você que tá nos ouvindo, eu já vou dizer pra você, duas características de rico. Posso dizer?
Eu sou pobre, então, porque eu adoro comer.
Isso, a gente é pobre. O que acontece? Duas características de rico, posso dizer?
Pode.
A primeira, não tem fome, nunca.
E não tem chulé.
Não, daí já não sei. Eu digo que não tem fome.
Não, mas não usa sapato sem meia?
Ah, é. Mas daí eu nunca fui cheirar o mocassim da pessoa, também não sei. Mas o rico não tem fome. Pode ver. É. Tu vai num coquetel, ninguém come nada.
É,
quem tá comendo? É os pobres. Os pobres, os cameraman,
sim,
turma do jornalismo, assessoria de imprensa. A galera do radialismo. Eita. Então, pessoa, fotógrafo, o cara taca a bolsinha ali da foto e pura boia.
É.
Pura boia. O cara tá metendo boia, 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 boia. Aí tu olha os ricos. Por exemplo, tu vai num coquetel com o Roberto Justus. Ele não come.
Uhum.
Eu não sujo o dedo.
Sim.
Toma um drink, mal é má. Porque também não bebe muito.
Não, ele não
na
bebe.
Frente dos outros.
Ele não bebe.
Não, ele bebe, mas não na nossa frente.
Diz ele que não bebe.
É. Essa é a primeira característica de rico. Não tem fome.
É.
Segunda característica do rico. Risadas altas. Por exemplo, você tá num restaurante.
Uhum.
Mais ou menos bom, assim. Você fala, puta, guardei dinheiro esse mês, não comemos fora, paga. Chegamos no restaurante. Nós não vamos rir alto, porque a gente tem vergonha. A gente não sabe como se comportar.
Não.
Você fica, puta, não... Não sabe se chamar o garçom, você faz... Não sabe, você não sabe se levanta a mão, você manda e-mail.
Na Europa não pode fazer isso.
É, hein? Tipo, manda e-mail pro restaurante pra chamar o garçom.
É.
Aí daqui a pouco tem umas duas mesas pra lá. E o cara... Pode olhar. A Cayenne Porsche que tá ali fora é do cara. Rico sempre ri alto. Então, rico não tem fome e ri alto. Pode ver, comida na mesa do rico sempre sobra.
É verdade.
Em restaurante, qualquer lugar. Eu comi muito, em shopping, aí, com o resto de comida dos outros. Por quê? Porque o pessoal vinha emocionado, pede muito frango e fritas. E aí não consegue comer, por quê? Porque o cara tá ali... No,
tá namorando.
É, comecinho de namoro, o cara quer impressionar. E aí eu não queria impressionar ninguém, queria impressionar a minha barriga.
Mataram a fome.
Isso. Então quando você for num restaurante e não sabe quem é rico, é quem ri alto e não come. Tá bom?
Mas eu acho que, voltando, Claudinho... uma das características essenciais, né? Pra quem vai morar fora... Inclusive, nós falamos isso ontem com o Douglas, né? da Impact Clean.
Ah, é verdade.
Sofá.
Beijo, Douglas.
Nossa, maravilhoso o sofá. Ficou novo.
Pronto pro próximo xixi da Marie.
É. Pra quem é aqui de Portugal e do região norte e quiser fazer um orçamento, a gente colocou lá no nosso Instagram. Nossa, isso. E hoje eu vou postar o Reels.
Impact Clean. Incrível. O cara o Douglas deixa zero bala o sofá.
Zero bala. E assim, a gente tava falando sobre isso ontem.
Ele é a esposa dele.
Né? É, e a esposa. Isso. A gente tava falando sobre isso ontem, né? Que é... Tem gente que não tem a característica, né, de morar fora ou que não tem... Que tem um rei muito grande na barriga, né? Tem pessoas que não conseguem descer do salto, né? O Claudinho já escreveu sobre isso também, que é morar fora pior das cirurgias. Tem pessoas que não conseguem reescrever a sua história no exterior, que não dão certo, porque não conseguem baixar a guarda, não conseguem estar abertos para novas oportunidades, para novas pessoas, para novas amizades, para descer do salto e dizer assim... Não, eu sou humilde para recomeçar. Porque tem que ter humildade para recomeçar. Não é fácil você... E quanto mais velhas as pessoas vão ficando, acho que é mais difícil ainda esse recomeço.
Ah, eu tô nessa fase.
Esse recomeço.
Tô ficando velho e tô sem paciência.
Por quê? Porque você tem muita história para trás e você não quer abrir mão do que você tinha, dos certos confortos que você tinha para estar no exterior. E as pessoas não te conhecem no exterior, não sabem qual que é a sua história, de onde você veio, o que, que você fazia, se você era importante, se você não era, se você era gerente, se você não era, se você era diretor da empresa, se você não era. As pessoas não te conhecem. E ela não tá estampada na tua cara o que, que você era. E até se você era médico no Brasil, as pessoas vão te tratar aqui normal, como todo mundo, né? Você não vai ser aquela pessoa que você era no Brasil, reconhecida, que as pessoas sabiam quem você era, que você ia na padaria, ia no dentista, ia...
Às vezes tem uns que vêm que a polícia reconhecia, né? Passava na rua, bom aí, chefe, como é que estão as coisas? Né? O cara já dá aquela gelada.
Mas você não vai ser aquela pessoa,
não vai ser.
Você não é o filho do fulano, a pessoa da tal cidade, você é outra pessoa, você é um imigrante, como qualquer outro.
Exatamente. E a não ser que você tenha feito mal pra muita gente, você não vai ser reconhecido no exterior.
Não.
Tem muita turma aí que apronta no Brasil, vem aqui pra fora e o que que o cara conta? Escorraçado.
É.
Vagabundo, sem vergonha! Daí começa.
Tem,
entendeu?
Tem.
Mas, essa chance de recomeçar é o que eu te falo. Tem muita gente que não aproveita isso. Por quê? Porque a gente... É difícil quebrar o ciclo.
Uhum.
Né? A tendência é que a gente sempre faça, parta sempre do mesmo ponto. Né? Muito porque também... Aquela história, o cara, por exemplo, você vai no médico, o cara fala, ó, você tem que emagrecer 45 quilos. Puta merda, caralho, vou morrer. Não como que eu emagrecer 45 quilos?
Né? Uhum.
E eu acho que a gente, quando a gente vai morar fora, a gente já sai achando que a gente tem que passar 10 anos morando fora. E morar fora é dia após dia.
Uhum.
Assim como a dieta.
É um dia de cada vez, né?
Entendeu? Esses tempos eu fiz 3 semanas de dieta, perdi 21 dias. Entende? É no dia a dia. É a hora que o cara vai comer o chocolate, o cara, não vou.
Uhum.
Tô de dieta. Né? É o famoso lema do Alcoólicos Anônimos. Evite sempre o primeiro gole. Então, o que acontece? Você não começa pra bebida, porque vai desandar.
Uhum.
Dia após dia. E morreu.
Saúde.
E aí, quando a gente vem morar fora, a gente olha muito isso. Ah, não, porque eu vou ficar 28 anos morando fora. Calma, meu. Você não passou nem o primeiro mês?
É.
Calma. Entende? Por quê?
Não coloca um prazo,
porque
né?
Não só isso, porque o recomeço é feito de dia após dia. Pode ser que hoje dê tudo certo e amanhã dê tudo errado. E no outro dia dê tudo certo de novo. E no outro dia dê tudo errado de novo. Ou dê tudo errado 10 dias seguidos.
O mais importante é que tá aberto, né, Claudinha? Ao novo, né? Você tá aberto ao que você vai viver e de coração aberto e de frente e disposto a recomeçar em outras profissões, em áreas diferentes da sua,
isso
em cargos
também...
mais baixos, né?
Mas isso não significa que você tem que abrir mão dos seus valores.
Não.
Né? Eu acho que você tem que recomeçar, ter humildade pra recomeçar. Mas a gente também é uma... A gente não é assim à toa, né?
É.
Existe um motivo.
Sim.
É aquela história que a gente ouve assim, não, porque eu passei necessidade, eu não quero que meus filhos passem necessidade, não sei o quê, não falta nada pros meus filhos. Tá, mas talvez... Já parou pra pensar que a pessoa é assim justamente porque ela passou necessidade?
Uhum.
Por que você dá valor pro seu dinheiro? Se a gente tem algum herdeiro nos ouvindo aí, o cara provavelmente dá um valor diferente do dinheiro que a gente.
Ah, sim.
Entende? Porque é mais fácil começar a vida com 1 milhão.
Quem ganha na loteria...
Por
é.
Isso que geralmente tem até um estudo.
Esse
dia eu vi uns caras falando disso. Tem um estudo que mostra, né? Que é difícil alguém que ganhou na loteria continuar rico até morrer.
Uhum.
Tem o cara se deslumbra, vai pras putas e coisa, e campari, e striptease, e viatura nova.
E pagar coisa pra todo mundo.
É, e dinheiro na mão é vendaval.
É.
Entendeu?
E eu assisti uma.
Porque não dá valor. É muito fácil.
Eu assisti uma série muito boa. Que é...
Inesquecível.
Como ficar rico no Netflix. Mas assim, não fala sobre isso. Fala sobre educação financeira, né?
Ah, tá. E... achei que tu ia dizer que fala sobre futebol.
Não.
Como é assim, ficar rico?
Não é assim, o objetivo de ficar rico. É o objetivo de você ter a sua vida rica com o que é importante pra você.
Entendi.
Né? Muito boa a série. Recomendo. E tinha um dos participantes, né? Que eram casos reais, né? Personagens reais. É, que ele ganhou uma grana de um programa. Ganhou uma boa grana, acho que era 150 mil. E ele começou a gastar
qual
tudo.
Qual era a moeda corrente?
Dólares.
Que 150 mil meticais é pouco.
Dólares.
Ah, dólares, tá.
É.
Não, que depende
é nos
do...
Estados Unidos, né?
Que nem a Ana. Às vezes a Aninha pergunta pra mim, pai, 7 é muito? 7 o quê?
É.
Senhor, 7 bilhões é muito.
É.
Senhor, 7 centavos é pouco.
É, exato.
Entende? Eu tenho que perguntar sempre em qual é a moeda
dólares,
corrente.
Dólares.
Dólares, tá.
E aí ele começou, tipo, a gastar, a pagar coisa pra todo mundo. Ah, vou no brunch, vou pagar pra todo mundo, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Vou pagar a balada, a entrada dos amigos, bebida e tal. E o dinheiro acaba. Acaba, né?
E morreu.
E a gente acha que não, né? Ah, não, isso é bastante dinheiro.
Olha, e morreu.
Vai demorar pra acabar, mas não.
Não, acaba.
Acaba.
Por quê? Porque é mais fácil gastar do que ganhar, né?
Uhum.
E não é fácil, né? Não é fácil porque... É, o pessoal tá bem.
Eita, tá bem, tem que passar o...
A pigarra da galera. Pigarra não, pigarro. É, não, mas isso aí é porque a turma, o que acontece? Passou frio o fim de semana. Tava frio sábado.
Tava muito frio.
Muito frio, um vento. E aí, eu de saia lá naquele frio, é horrível. Aí, dizia eu...
Não, mesmo bem agasalhado,
é,
passa frio.
Não, é frio. E aí, eu acho que tá, acabou.
É?
É. Tá aqui fuçando uns remedinhos.
Nossa, pronto.
Quem mais aí, fazer uma enquete de hoje, se você ouviu aqui, no fim eu vou fazer uma pergunta. Não, só no fim. Vou anotar aqui pra não esquecer, tá?
Tá.
Peraí.
Lá vem. Ai, tá tampando, gente, pra eu não ver.
Claro, curiosa.
Ah.
Ah, cuidado da tua vida, rapaz. Ó. Olha aí. Aí...
Escondendo.
Escondendo o jogo da galera. O que eu tava falando? Que essa... Eu até esqueci, ó. Me perdi. Vamos de novo? Vamos de novo. 3, 2, 1. Gravando.
Não. Dinheiro acaba.
Dinheiro acaba. Eu conheço pessoas
Sim.
que eram ricas e hoje... Tem nada.
É.
Não, acontece.
Mas quando eu acho que...
Porque vem muito fácil. Quando
isso,
vem fácil...
Exato.
É por isso que é difícil. Por exemplo, é aquela história de um menino e morre. Não, é a história que é assim, quem sabe o valor das coisas é mais apegado, agarrado.
Sim.
Né?
Quanto mais difícil foi pra você comprar aquela coisa, você fica muito mais agarrado e tem medo também de largar tudo e ir pro exterior. Aquela pessoa que conseguiu juntar dinheiro pra comprar sua casa, que conseguiu comprar o seu carro super suado, sua moto. E aí, de repente, vai largar tudo, vai pro exterior.
Mas às vezes o cara tem um insight também, já aconteceu, eu conheço pessoas assim. O cara, puta, fudido, meu. Trabalhar pra caramba, financiado, Jesus, e meu Deus, e dívida, e pensão, e uma correria. Até quando o cara quase falou, cansei, deu pra mim, deu, tô indo embora, pega tudo esse inferno, igual aquele da Carminha saindo.
Uhum.
Tchau, seus pobres, seus merda! O cara entra no avião e... Tchau.
Sim.
Tem muita gente assim também.
Mas tem muita gente agarrada, né?
Tem
apegada.
Mas aí que tá, eu acho que eu conheci já esses dois perfis aqui fora.
Uhum.
Morando fora de pessoas que tu percebe pela conversa, assim, que estão muito no passado, muito preso. Até posso contar uma história?
Pode.
Eu conheci uma vez, estava conversando com uma conhecida minha, e ela tava... Daí, conversa. Eu sabia que os pais dela eram separados.
Uhum.
Eu não sei a diferença de um pro outro, mas separado. E aí, tá, ela contou, não, pô, separar, cada um tem a sua vida, meu pai casou.
Divorciado já. É um tempo depois, né, quando já tá...
Eu acho que quando não tem o papel. Quando o papel assinado é divórcio. É separação. Divórcio é tipo, tu vai pra lá, eu pra cá.
Não, ao contrário.
Ah, é? Eu não sei. Qual que é o estado civil? Separado ou divorciado?
Divorciado.
Ah, tá, então é o contrário, é verdade. Tá, daí... Não, cara, ela me contou isso muitos anos, né? Que o pai já tinha outra família, outros filhos, tá? A vida seguiu, tá? Daí passou e uma vez eu conheci a mãe dela.
Uhum.
E a gente conversando e tal, e a tia, a senhora, né? Falava do ex-marido como se tipo...
No presente.
É, como se fosse tipo, ah não, porque aí o fulano, tá? E a gente foi lá não sei aonde, tá? E eu achei aquilo super esquisito. Eu pensei, mas caralho, mas depois certo, voltar, nem fala nada.
Uhum.
Aí passou mais um tempo e tal, daí ela deu um outro exemplo. Não, porque aí quando
e
a gente...
Horas e horas,
é,
né?
É, pô, conversa.
Uhum.
Não, quando a gente sempre que vai pra praia, assim, o fulano não sei o quê, tal, tal, tal. Ah, não, mas não mais hoje, né? Que agora a gente já é casado, tá mulher. Tá, tá. Aí eu... Ah!
Mas ela falava no presente,
isso.
Da vida que ela tinha no passado.
Então,
né?
É muito louco isso.
É
porque
muito louco.
Eu conheci
e ela
pessoas...
não aceitou, né? A separação,
então,
né? O divórcio.
Como o morar fora. Eu conheço pessoas aqui que conversam...
Como se fosse ontem que tivesse vivido coisas no Brasil, né?
Isso, parece que o cara tá aqui só, tipo, passando o fim de semana, mas que onda, aí na empresa ali, não sei o quê, aí eu... Ah, mas daí tu já mora... Não, já tô há um ano aqui, eu... Ah, ou dois, ou três, uhum. Ah, tá. E por que que eu tô dizendo isso? Porque tem esse perfil, e tem o perfil do cara que falou, ah, mas eu tinha lá as coisas, larguei tudo, sofri um assalto, sei lá, passou por um trauma fudido, larguei tudo lá, fechei, vendi, dei as coisas e vim embora.
Uhum.
E deixa a vida me levar, a vida leva eu, não quero mais nada daquela merda e tal. Uhum. E é muito louco isso, porque eu acho que quando a gente vem, são dois perfis, né? As duas pessoas, os dois perfis estão tendo a chance de recomeçar, né?
Uhum.
Só que um vai ser um recomeço muito mais truncado, assim, mais dolorido, mais travado, porque o cara tá com aquela coisa na cabeça de ser presente, de, ah, eu era reconhecido, eu ganhava cesta de Natal, meu, no fim do ano. Uhum. Só quem é reconhecido ganha.
Cartões e presentes.
É, salame. E aí, entende? E tem o outro lado que é o recomecei, ninguém nem lembra de mim, não sabe que eu tô vivo, vou limpar, trabalhar em limpeza aqui no shopping, sei
não
lá
importa,
o quê.
É,
não importa.
Não importa.
Tô do outro lado do mundo.
Eu topo tudo,
isso.
Né?
É. E é muito louco, por quê? Porque as duas pessoas estão passando pelo mesmo processo. Por isso que a gente fala que sempre cada caminhada é uma caminhada.
Cada um
a
vai
tua
ter
dor
uma...
é tua, não é minha.
Cada um vai ter uma experiência morando fora. E cada um tem a sua vida. Cada um sabe onde o calo aperta. E cada um vai viver uma coisa. Tem pessoas que encontram pessoas excelentes no exterior. Pessoas maravilhosas. E que vão abrir muitas portas pra elas. E tem pessoas que vão encontrar pessoas ruins. Até conterrâneos. Tem pessoas ruins que vão querer te explorar, que vão, não vão querer pagar pra você. A gente até entrevistou, né, aquela vez da uma brasileira que morou em Dubai e foi explorada por outra brasileira, não recebeu salário. Então, assim, acontece.
Acontece
muitas coisas no exterior e a gente nunca tá ileso. A gente não sabe se a gente vai passar ou não. O que a gente vai passar?
Ah, não tem como, né?
Se a gente vai encontrar pessoas boas no nosso caminho, se a gente vai encontrar pessoas más... Quem que a gente vai encontrar no exterior? Como que vai ser o nosso percurso, o nosso trajeto? Né? Como que vai ser aquela cidade? Será que a gente vai se adaptar àquela cidade? Não é só o clima, não é só o custo. São vários fatores. Será que eu vou gostar da arquitetura daquela cidade? Eu vou me identificar com o estilo daquela cidade? Será que... Às vezes a gente acha que isso é uma besteira. Mas tem gente que não consegue viver numa cidade que não tem praia, ou que não tem um rio no meio, ou que não tem a praça, ou que não tem aquilo que ela esperava.
Fofoca.
Né? São coisas que a gente vem, né? Que é lá do nosso in, né? Do nosso interior.
Famoso ovo.
Né? Da nossa essência, que a gente vai buscar aquilo que a gente tinha, ou que nos traz conforto, ou que a gente se sente bem.
Uhum.
O que que é isso? Né? Às vezes a gente não sabe, é uma coisa inconsciente. Por que que eu não me adaptei naquela cidade? O que que eu não gostei daquela cidade?
Uhum.
Né? São coisas que estão dentro da gente e que a gente não sabe explicar, mas que faz muito sentido pra nossa vida nova. Muito sentido.
E tem coisas que também não vai fazer sentido.
E tem muitas coisas que não vão fazer sentido.
Para de fazer sentido, né?
Exato.
Quando tu entende, assim, por exemplo, eu já também conversei com pessoas aqui sobre isso, que é a questão do... Geralmente cai nessa conversa da questão do dinheiro.
É, pra quem tá nos ouvindo pela primeira vez, nós moramos 10 anos no exterior, né, Claudinho?
Isso, desde 2014. E aí, tipo, tem pra muitas pessoas, a ressignificação nessa palavra é interessante, assim, que é...
Uhum.
Como a vida era, e isso é uma coisa que a gente fala da gente. No Brasil, né, pra quem tá nos ouvindo tá no Brasil, e a maioria das pessoas estão no Brasil pensando em morar fora, a gente vive muito um dia de cada vez, né? Porque sobra mês, falta salário, né? O cobertor é curto. Então, assim, a gente tá sempre correndo atrás. E aí a gente vem morar fora muito nessa programação também, sabe? E aí tu chega aqui e tu começa a ressignificar, porque o valor... Não tô falando do preço, tô falando do valor das coisas é diferente. Quando você conversa com... Por exemplo, a gente tá em Portugal...
O peso, né? Das
coisas. A gente conversa com um português, ele dá um outro valor pras coisas, pro dinheiro. Não é mais ou menos. Ele vê diferente,
uhum.
Entendeu? Ele prefere ter um carrinho mais velho, vai fazer duas viagens por ano, né?
Ele exterior, né?
É, prefere... É, por exemplo, eu conheço meus amigos portugueses, nenhum deles que eu conheço abre mão de tirar um mês de férias por ano, ponto. Trabalha aí, a vida é fodida, 22 dias úteis, uhum. O cara não vai trabalhar. E vai pra Filipinas, vai pra Tailândia, ele sai longe.
Isso.
Aliás, inclusive, a galera pega empréstimo pra fazer isso.
Uhum.
Que é muito comum, que o cara vai no banco, pega dinheiro emprestado, vai na agência de viagem e vaza.
Uhum.
Ou seja, a experiência tem muito mais peso, né, pra gente. Porque isso era uma coisa interessante quando eu tava no Brasil e a gente trabalhava com com publicidade, comunicação. E aí, muitas vezes, as empresas querem fazer um plano, né? A gente atendia empresas que a gente fazia só a comunicação interna da empresa, uhum. né? A parte de comunicar direção com os funcionários e tal. E, geralmente, existe um gap aí, um buraco, um espaço em branco entre o que os diretores pensam e as pessoas pensam. Que estão embaixo.
Funcionários, é.
Porque pra diretoria, dinheiro resolve. Tipo, ah, Amanda não tá muito feliz lá, vamos aumentar o salário dela em R$200.
Uhum.
Mas não é isso que não tá deixando ela feliz, entende? Sim. E aí, quando a gente fazia alguma promoção de fim, né, de, sei lá, de produtividade, qualquer coisa assim, geralmente isso tá associado à premiação em dinheiro. E aí, um dia, conversando com um cliente, eu falei assim, viu, e se a gente não der dinheiro e der uma experiência pra pessoa?
Uhum.
Pra quem ganhar, ou pra dois, três, sei lá. Mas como assim? Sei lá, por exemplo, ao invés do cara que vender mais nesse mês, ganhar R$500, R$1.000, um bônus, sei lá o quê, pega o cara e manda o cara pra Cancún, velho, sei lá. Ou pra Foz do Iguaçu, sei lá. Alguma viagem que dê pra pagar aí.
Ou pra um hotel fazenda, isso, né?
Sei
uma
lá.
Experiência.
Uma experiência, que o cara viveu uma coisa que ele nunca fez. É, mas será? Eu falei, cara, porque se tu pensar assim, ó, se hoje, você que tá nos ouvindo, você ganhasse um bônus de R$1.000 da sua empresa, o que você faria com o dinheiro? Aí eu perguntei isso pros funcionários.
Pagaria
que
um caras... conta.
Exatamente, o cara não, é pagar
um boleto.
A negócio da luz que tá atrasada, a net, IPVA. A internet, o IPVA, o IPTU, tá. Mas isso aí, que experiência que tu tem?
Nada.
Porque tem mês que vem de novo, você vai estar, puta, precisando de mais um bônus de R$1.000.
Sim, tá faltando, é. Tá sempre faltando, né?
Nem diz o Chico, vendedor raiz, 7 lâminas de R$1.000. O cara chega ali, é tá tudo em dívida,
faltando.
É um inferno.
Tá sempre faltando.
Sempre tá faltando. E aí...
É. E com a experiência, você vai lembrar muito mais,
ah,
né?
É outra coisa.
Porque não tem um valor que você vai pagar. Você
não,
vai
e o gostinho
viver...
de estar devendo IPTU e poder ir no hotel fazenda.
Nossa!
Mas, credo,
andar a cavalo,
ir
pra piscina,
não.
Tomar um café colonial.
Entende? E às vezes é isso, às vezes é mudar a chave, que é... Claro, o lindo seria dar os mil, 7 lâminas de R$1.000
mais
e mais
a experiência.
Mas tudo não terás. Então, se eu desse
não
a sugestão...
Não dá pra ter tudo na vida, né?
Não. Eu daria a sugestão de proporcionar uma experiência.
Sim.
Porque isso fica.
Fica, marca.
Né? Vê aí com as pessoas... Lembra aí os presentes que tu ganhou e tal. Lembra, os avós eram assim, né? Quando você ia no Natal, parecia que você tava vendendo droga. O vovinho dava R$50 escondido, assim, pra cada neto e tal. O que a gente fazia com aquilo? Ninguém nem lembra.
Não lembra.
Agora, mas o presente da tua madrinha. Geralmente, padrinho e madrinha, a gente vê uma vez na vida.
É.
O presente da tua madrinha que tu ganhou quando tu tinha 3 anos de idade, nunca mais viu ela. Sabe nem se tá viva. Um beijo pras madrinhas ausentes.
É, a minha eu lembro até hoje.
Ah,
uhum.
Tá vendo?
Uhum.
E não foi dinheiro. Se eu tivesse dado R$50, R$100...
Eu lembro até hoje de uma promoção que eu ganhei lá na cidade de Brusque.
Na Europa. Temos ouvintes em Brusque.
Temos,
a gente falou esses dias.
Temos.
Beijo pra Brusque.
Temos.
Usque. Sou de Brusque.
Beijo pra Brusque. Ai, Santa Catarina.
Terra boa.
É. E eu lembro que até hoje eu ganhei uma promoção lá num centro comercial.
Na Europa.
E a minha frase foi escolhida.
Olha aí, galera.
Eu já era
galera.
Jornalista desde criança.
É,
eita.
Eu
já era jornalista.
A tua frase foi: fogo morro acima.
Não.
Água morro abaixo. Não,
não
era essa?
Não, não.
Então não sei.
É da relacionada à minha avó.
Ah, tá.
E aí a minha frase foi escolhida.
Uhum.
E ganhei uma experiência, né, num parque. E foi... maravilhoso, inesquecível.
Inesquecível.
Sempre que você lembra da sua infância, não é dos presentes que você
Mas isso
ganhou.
Vale pra coisa ruim
não
também.
É?
Você que tá nos ouvindo já tomou um tranco da polícia. Não, às vezes o cara aprontou. Aquilo ia dar um rolo do caralho. Tá dirigindo bêbado. Cara, a polícia te parou. Vai te moer. Te mais discreto, tá fudido. Não, o cara te tira do carro, te dá uma coça. Tu nunca mais dirige bêbado. Porque é a experiência.
É verdade.
Por isso, um beijo pros policiais militares que nos ouvem. Promove a experiência nas pessoas. É
claro.
Isso. Por exemplo, você vai pro Carnaval da Bahia. Né? Você tá lá. É, né? Uma experiência. Você tomar um cacetete embaixo da costela. Ah, até esses dias eu vi um vídeo e eu te mandei, né? Que era o cara dizendo, ó, tá rolando uma promoção aqui em Salvador, né? De você tocar num policial ganhar R$100.
Pessoal,
é experiência.
Pessoal, consegue abrir espaço, né?
Não, o cara anda tranquilo. Não, mas é isso. Eu acho que quando a gente pensa nessa... né, em... a experiência de morar fora... e a gente tenta colocar isso em dinheiro... e o valor que as coisas têm... hoje eu percebo, a gente... pra mim, pelo menos... eu acho que mudou muito, assim. Porque... a gente dá valor pra outras coisas. E aí a gente começa a virar chato. Né, no sentido de eu não abro mão da minha qualidade de vida.
Uhum.
Né, porque isso é uma coisa que eu percebo muito dos europeus. Assim, eles não... quando a gente foi pra Irlanda, lá dá um sol de 30 segundos, geralmente, né, os intervalos. O cara já tá de biquíni no parque. Tipo, é aqueles 10 minutos de sol.
É, na Inglaterra também.
Não é? É. Abre um raquito de sol, já tá os negros de biquíni, já deitados, os tio de sunga. Na Holanda a gente viu também, lembra? No parque, assim, os caras pelados, deitados, com o badalo pendurado ali.
Aqui no verão, né, nós percebemos muitos europeus branquinhos, bem loirinhos, que vêm dos países nórdicos.
A Europa.
É, e vêm pra Portugal no verão.
Assado,
e aí tá aquele sol.
Estalando o corpo.
Sol. Aí eles deitam num gramado, né? Aqui em Portugal é relvado. Deitam, tiram a camisa, né? Ou se o homem ou a mulher fica só de top. E fica deitado na grama, direto assim, na grama, sem toalha, sem nada. Só pra pegar sol. Pra nós brasileiros...
É estranho.
É super estranho, por quê? Nós temos sol a maior parte do ano. A gente tem sol praticamente todos os dias, né?
Sim.
Claro, tem regiões
de rosas
e tal,
é,
mas a gente tem muito mais sol, né? E o índice UV também é muito mais forte, né? E a gente tem mais praias, mais... A gente fica mais...
Ah, a gente tá mais exposto.
Mais exposto ao sol, né?
Radiação,
muito calor,
solar.
O calor é muito mais longo, né? O verão é muito mais longo no Brasil. E a gente tá sempre com roupas mais curtas e pegando mais sol. Por isso,
calor.
Talvez a gente seja um pouco mais feliz também.
Claro, talvez não, com
né?
certeza.
Eu acho que faz sentido também, né?
Lógico.
É, o clima Total. Também ajuda.
Muito.
E já os europeus, que têm sempre frio e só tem, tipo, 10 dias de verão no ano, quando eles vão pra um lugar com sol, eles querem aproveitar o máximo.
Ah, lógico.
O máximo. E tem todo sentido e fazem muito bem, não é, Claudinho?
Ah, com certeza, né? Tu vê que as pessoas ficam mais felizes aqui.
É verdade.
Né? Porque no verão, as pessoas são mais felizes, porque é uma... É químico o negócio, né? A gente também precisa de sol. Então, por exemplo, e aí entra aquilo, às vezes o cara pensa, ah, moro no Brasil, cara, quero morar na Finlândia, no norte da Finlândia, porque tem um emprego que eu vou ganhar X mil por semana e não sei o quê. Tá, mas chega lá, e aí? Você vai trabalhar num negócio que é diferente, numa língua que você não domina, num país estranho, que fica 6 meses por ano escuro. Não é todo mundo que tá disposto a isso.
Não.
Por dinheiro nenhum no mundo. Esses dias eu até vi um post que dizia isso, que era os caras trabalhando em... Que eu gosto de assistir, passa no National Geographic, o negócio da pesca selvagem, lá que é no Alasca, pescando caranguejo, essas porra. Cara, os caras ganham bem pra caramba. Mas tá, então vai lá.
Uhum.
Ah, puta frio no meio do nada, escuro, os caras tirando os covos, que é as caixinhas de ferro que os caras põem. Cara, é um trabalho duro, meu. Aí apareceu um sistema, a última vez que eu vi, o cara quebrou o braço. Porque a hora que subiu o troço, deu um vento, bateu, quebrou o braço do cara. E aí às vezes tu pensa, tá, mas e aí? Né? Tipo, às vezes a gente não entende, aí volta no episódio anterior, que a gente fala do limite, né? Porque, qual que é o teu limite? Entende? Uhum. Tu vai fazer tudo por dinheiro?
O que você tá disposto, né, a viver?
Porque aí eu vejo muito isso também, que a galera replica, né? Porque é aquela história de quebrar o ciclo, o cara vem pra fora do Brasil e continua tendo a mesma vida que ele tinha no Brasil, né? E aí ele tá tendo uma chance de recomeçar, mas ele tá fazendo exatamente o mesmo percurso, aceitando as mesmas propostas, aceitando as mesmas condições,
uhum.
né? Não levantando a cabeça, não dizendo, tá, beleza. Opa, peraí.
Não sabendo o seu limite.
Por isso que a gente insiste muito, né, Mandinha, da questão do planejamento, né? Que as pessoas têm que fazer um planejamento pra morar fora, pra não vir com a corda muito esticada, pra você poder ter chance de manobra, de escolha. Porque se tu vem com o dinheiro de amanhã, tu vai aceitar qualquer coisa.
Uhum.
Tu tem que comer.
Uhum.
Entende? Então, assim, eu acho, penso eu, que parte dos abusos, vamos colocar assim, que o ser humano no mundo passa, tem a ver com a condição econômica.
Uhum.
Né? Por isso que em países aí que tem problema, tu vê que a população é mais pobre. E aí o cara faz o que quer com o cara, lógico. Quem que reage com fome? Ninguém. Então, acho que quando a gente resolve, é a pirâmide de Maslow, né? Quando você resolve esses problemas básicos, assim, tô bem alimentado, aí eu consigo ir pra escola...
Uhum.
Né? Eu consigo entender, consigo fazer escolha, fiz xixi, fiz cocô, tá? Aí lá em cima eu vou querer aprender a tocar violino.
Uhum.
Né? Então não adianta chegar lá no meio da África e dar um caminhão de violino pros caras. Os caras nem comeram, vão fazer o quê? Entende? Então a gente não... Penso eu que quando a gente vem morar fora, a gente também passa por isso. Que é resolver o problema. Qual que é? Moradia, alimentação, né? O básico da segurança, pra daí tu começar a fazer as escolhas. Só que se tu vem com a corda muito esticada, que a gente enche o saco daqui no planejamento, que a gente fala, faz planejamento. Faz planejamento. Por quê? Porque isso vai te dar margem de manobra. O cara vai dizer, então você vai trabalhar, sei lá, fazendo a pior coisa que ninguém quer fazer. Você fala, não vou trabalhar nisso. Por quê? Não, porque eu vou te pagar tanto. Não é pelo dinheiro, filho. Calma aí.
Uhum.
O que você vai fazer? Eu vou desentupir barragem. Então você vai ganhar. Eu vou te pagar 1.000 euros por hora. Você tem que ir do lado contrário. Imagina uma barragem, que a gente passou esse fim de semana. Puta barragem. Você vai entrar pelo lado seco, com um pedaço de uma vara, e vai lá desentupir o cano. Eu te amarro uma corda na cintura, a hora que desentupir eu te puxo. 1.000 euros por hora, quer? Eu não vou. Entende? Então, assim, às vezes é isso. Você topa tudo? É tudo? É o dinheiro?
Uhum.
Que aí entra numa outra conversa, né? Que é uma chance de recomeçar a morar fora. Com certeza que é. Mas se é pra fazer a mesma coisa, fica onde você tá, porque é muito mais confortável.
Se você quiser ter a mesma vida, né? Exatamente. Exato. A mesma vida. Eu tô dizendo. A mesma vida que você tinha no Brasil, ou que você tem, não vai dar certo, né? Porque aqui você não vai ter a mesma vida. É impossível você ter a mesma vida, as mesmas coisas, os mesmos amigos.
O pessoal tá fazendo transplante capilar bonito, né? Só tá com cabelo, velho, bonito. Não tá bonito? Eu tô olhando o Facebook aqui, você tá gravando, eu tô olhando, pô, daqui... Não, eu só comentei, desculpa. Pensei alto, né? Desculpa aí, pessoal.
É uma franjinha ainda, né?
Pois é, ficou bonito. Só que dá uma cor diferenciada, né?
Ah, sim, às vezes fica uma cor diferente.
Fica diferente, né? Que eles botam o cabelo do cu, né? Aí fica aquele... Uma dica, você que conhece alguém que fez transplante, nunca cheire o cabelo do transplantado. Porque às vezes o bulbo vem de um lugar não muito legal.
Nem é.
Nem é.
É de trás do cabelo.
Não sei. Aí eu não sei. Aqui é meu compromisso é com a notícia. Não sei.
Não é, é de trás.
Mentira. Vai saber. Não cheira. Na dúvida, três coisas que o cara nunca pode cheirar na vida. Pole dance, nunca. Nunca cheirar o pau do pole dance. Nunca, nunca. Isso aí é cagada. O bocal do orelhão, ali onde o cara fala, a boca do orelhão.
Ui.
E cabelo de transplantado, o novo. Três coisas, cara. Não deve cheirar.
E nunca usar o fone de ouvido de outras pessoas, né? Porque tem a cena
ali,
não,
depende.
Né?
Se for fone grande, dá. Aquele pequenininho, não, o branquinho, dá, que vai na alma do cara, vem pura cera.
Não dá.
Né? O cara parece uma abelha, meu, fazendo cera, bicho.
Ah.
É, bicho. E você que usa cotonete, cuidado, hein?
Tá na hora da frase, Claudinho?
Não.
Qual que é a frase?
Por quê?
Vai dizer?
É?
Qual que é
não,
a frase?
Não, não é frase, é palavra.
Ah.
É porque, eu não sei vocês aí, mas aqui em casa... Das pessoas que moram aqui em casa, eu também não vou ficar falando assim, porque senão... Tem uma
tartaruga,
pessoa...
Tartaruga, talvez?
Não sei, vamos pensar.
Talvez
tem uma pessoa
farofa.
Que é a Zé Remedinho. Adoro o remédio. Bárbaro. Mas não... Eu só escuto assim, ó. Eu vou pôr aqui pra turma ouvir. Só escuta assim, ó.
Mas
é
suplemento.
Aqui, ó.
Vitaminas. Vitaminas.
Um barulhinho, ó. Tá sempre atrás de um comprimido. E aí eu queria perguntar pra você... E aí, pra comentar na arte desse episódio, ou no Spotify, tá nos ouvindo? Que é o quê?
Spotify.
Gosto de remédio. Ou não gosto de remédio. Essa é a frase. Você que nos ouviu até aqui tem que dizer.
O que tem a ver
não,
com
então,
o episódio?
Mas é pra saber pra quem não ouviu, pra saber, não gosta de remédio. O que eles falaram?
Nada a ver.
Tudo a ver. Bota
nada
lá. Gosto de remédio, não gosto
só
de remédio.
Só porque eu tava procurando própolis. Nada a ver.
Ai, não é... Ah, nada a ver.
Ah, é pra garganta, né? A gente
mentira.
Tava tossindo. Tava tossindo, a voz não tava saindo.
Não, mas é aquecer, tem que aquecer a voz.
Não, mas é a tossezinha tá incomodando, né?
Tu acha que tá?
Tá.
Mas é que tá frio, mas daqui a pouco passa.
Tá começando.
Então é isso, acho que a gente consegue pensar no morar fora como uma chance de recomeçar, mas se a gente permitir que isso aconteça. É. Se a gente não quiser quebrar esses ciclos, essas vontades, essas barreiras, esses vícios, né? Vamos colocar assim, porque é normal, né? A gente já sabe como que é, então eu já vou fazer a mesma coisa.
Sim.
E eu acho que o fim a gente já sabe qual é, né?
E tem que tentar, né, Claudinho? Assim, mudar hábitos, né? Porque leva tempo, não é fácil,
não.
Né? Não é fazendo um dia, dois dias que você já vai estar criando esse hábito, não. É pelo menos 21 dias, né?
Dizem, né?
Dizem que pelo menos 21 dias. Então, tentar fazer as coisas diferentes, né? Tentar se ouvir mais... entender o que você busca e o que você não quer mais para sua vida.
Exatamente.
Né? O que você quer e o que você não quer mais. O que você já passou e o que você não quer passar de novo.
Uhum.
Né? Para conseguir viver essa nova vida no exterior de forma plena. Pelo menos tentar viver ela de forma plena. Não é fácil.
Não.
Nem sempre você vai encontrar o melhor emprego. Nem sempre vai ser o melhor ambiente de trabalho.
Não.
Ou a melhor cidade que combine com você. Você sempre vai ter dúvidas sobre o que você está vivendo, mas tente entrar, né, de uma forma positiva, de uma forma otimista, para que dê certo, né? E se você vem com filhos para o exterior, principalmente transparecer isso para eles, né? De que é uma oportunidade, de que é uma nova vida.
Que é um sacrifício para todo mundo, mas que vai ser um legal para todo mundo.
Sim,
né?
Que você mostre as coisas boas que ele vai viver,
uhum.
Né? E prepare ele para o que ele vai enfrentar,
uhum.
Né? Na escola, como se preparar para se defender de bullying, de preconceito, quem ele é, né? Elogiar o seu filho pra ele, que ele saiba que ele consegue.
Eu acho, né, que abrir um canal de comunicação importante, né? Conversar, né? Entender, perguntar, né?
Uma coisa muito importante é a gente sempre falar pros nossos filhos que o quanto eles são importantes pra gente, o quanto a gente admira eles, o quanto eles são bons em tal coisa, né? Elogiar atividades que eles fazem, coisas que eles agiram certo, pra que eles sejam pessoas bem resolvidas, pessoas autossuficientes, que saibam se virar em circunstâncias, porque a gente não vai estar com eles sempre, né? Eles também têm que saber se virar na escola, na creche, na escola. Então, é fundamental que a gente prepare os nossos filhos para o que eles vão enfrentar no exterior, né, e para essa mudança de vida. Muitas pessoas nos mandam mensagem que vão emigrar com filhos de várias idades, né? E cada filho vai passar por uma etapa diferente, né? De acordo com a idade que ele vai vir pro exterior, uhum, né? Até eu quero fazer um episódio só sobre isso, Claudinho.
Uhum. Sim, sim.
Sobre
sim.
Essa adaptação dos filhos, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E muita gente nos pede, né? Ah, eu tô indo morar com meu filho. E a maioria das pessoas que vêm morar fora com filhos não fica nem pensando em qual emprego vão ter, mas sim como meu filho vai se sentir nesse país. A maioria das pessoas que vem com filhos sempre coloca o filho em primeiro lugar, né? Será que meu filho vai se adaptar? Será que ele vai gostar? Como que vai ser? Principalmente quem vem sozinho com um filho, né? Quem tem muitas mães solteiras também que querem morar fora com o seu filho. E aí, como é que vai ser sem a rede de apoio? Como que eu vou me virar? Como que eu vou dar um suporte emocional pro meu filho? Então, são vários fatores pra gente pensar. Mas o importante é sempre estar aberto para viver essa nova experiência e não tentar ter a vida que tinha.
É, e certeza a gente só tem da morte, né?
Uhum.
Então, assim, ter calma também. Não tem que ter muita certeza de tudo aí, porque se quem soubesse, né, quem sabe do segredo... Sabe qual é o segredo do sucesso? É o segredo.
Uhum.
Se fosse fácil, todo mundo era bem-sucedido, feliz, resolvido, e não é. Né? A sua angústia, a sua insegurança, o seu medo de estar morando fora, é o meu medo, é a minha insegurança, a minha angústia, não tá sozinho. Né? Tu não precisa achar que você é a única pessoa do mundo que está preocupada com o seu futuro. Todo mundo está preocupado com o seu futuro.
Sim, claro.
Né? E aí, ainda mais quando você coloca pessoas que tomam decisão de coisas importantes e que não são hábeis para isso, né?
Uhum.
Então a gente vê o mundo como tá aí, porque o cara, um ficou chateado com o outro. Então eu vou jogar um míssil lá.
É, pum, exato.
Aí você fala, opa, peraí, meu.
E afeta a nossa vida, né?
De todo mundo, né? Exato. Então, assim, é importante a gente tentar encontrar a paz no meio do caos. E eu acho que quando a gente vem morar fora, a gente tem também essa chance de recomeçar nesse sentido. De entender que a tua paz vai ser talvez um minuto de paz em meio a um caos constante que é essa insegurança, esse medo, né? E aí entra o ser adultinho, ser hominho, ser mulherzinha, que é não transparecer também isso diretamente pros seus filhos, né? Dizer, ó, a gente tá passando por isso, mas vai dar tudo certo, calma.
Uhum.
Né? Eu acho que é aí tentar encontrar um equilíbrio, porque as pessoas que dependem de ti também vão estar te olhando como um líder, né? Como um espelho, como alguém
sim,
que tá... Se o pai é inseguro...
Um herói, né? O pai, a mãe...
Né? Se os pais são inseguros, como é que vai ser o filho, né? Vai ter medo de tudo, claro. Meu pai e minha mãe têm medo de tudo, não enfrentam nada. Tipo, ai, meu Deus, desespero. Calma, bota a bola no chão, né? Olha como uma oportunidade. Olha como uma possibilidade de recomeço, né? E se você tá nos ouvindo e parou pra pensar que a sua vida aqui no exterior, você que já foi morar fora, tá igual a que você tinha no Brasil ou no seu país de origem... Algo de errado não está certo.
Uhum.
A gente mudar isso, porque senão você já sabe o fim.
Uhum.
Né? Você já sabe o que aconteceu pra você ir embora do Brasil ou do seu país.
Uhum.
Foi porque aquilo não deu certo. Então tente mudar a receita e não colocar um bacalhau no forno achando que vai sair um peru, porque não vai.
Uhum.
Certo, Amandinha?
Certo.
Dizer que esse podcast, Amandinha, é patrocinado? Sim! Temos o patrocínio de America Chip. Se você vai viajar pro exterior e quer ficar conectado do começo ao fim da sua viagem, acesse o site americaship.com. E coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Chip tem pra você, faz a compra e viaja conectado com internet de alta velocidade. Inclusive, amigos nossos que estão retornando hoje do Japão estavam com o chip da America Chip e sucesso total. Conexão de alta velocidade. E assim, ó, a gente é suspeito, né? Porque a America Chip é bala e a gente conhece muitas pessoas que compraram o chip da America Chip, compram e viajam e nos dizem, né? Bah, é bom viajar conectado, não se preocupar com internet. É uma coisa deliciosa. Certo, Amandinha?
Certo.
Então segue a America Chip também no Instagram, @AmericaChipOficial. E fazer o convite para que você acesse sempre o nosso site, que é o VAC. O que foi?
Mas bate! Rolou um barra aí! Trilegal! Ô, gauchão!
Cara, atrapalha o cara, bicho. Agora tu vai encerrar, eu não vou.
Ai.
Ai. É, meu!
Galera!
Alô!
Ai, te convidar pra acessar o nosso site. Ó, te convidar, sou catarinense. Te convidar pra acessar o nosso site, vagaspelomundo.com.br. Todos os dias, novas matérias, muita informação e dicas pra morar fora. Acesse sempre o nosso site, siga sempre a gente nas redes sociais, comenta. E obrigada a todo mundo que deixa um feedback pra gente, que comenta no episódio, na arte do episódio. A gente fica muito feliz. Obrigada de coração a todo mundo que nos ouve. Um beijo grande. Quinta-feira tem mais.
É isso aí. Beijo, obrigado de coração. A gente se vê, se ouve, se fala por aí. Eu sou o Claudinho.
Eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Beijo grande e até quinta-feira.
Beijo! Beijo!